Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 32 minutos. Estamos chegando com Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Nacional Rio, Nacional Brasília, em rede com a gente. Estamos falando para esse Brasilzão de meu Deus. Hoje, quinta-feira, 3 de janeiro de 2019. As participações do nosso Bate-Bola Nacional de hoje. Wagner Gomes, o professor Mário Silva, Rafael Monteiro e a produção é dele. Luiz Ferreira.
Me amarro nesse timão que joga com coração. Me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão no som mais forte do esporte. Na Nacional. Nacional.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Flamengo apresenta zagueiro Rodrigo Caio e ainda está de olho em zagueiro Dedé e lateral Dodô. Igor Rabelo chega a Belo Horizonte para acertar com o Atlético Mineiro. Apenas um brasileiro entrou na seleção de 2018 do jornal francês L'Equipe. E se liguem, não é Neymar. Comitê Paralímpico Brasileiro abre consulta para atualização de estatuto. E está definido o secretário-geral de esporte. Estamos começando o Bate-Bola Nacional, como eu disse, o melhor programa da sua hora do almoço.
Olha aí, olha aí, o Timaço Nacional.
São 12 horas 34 minutos no Rio de Janeiro e o repórter Rafael Monteiro trazendo as últimas novidades do vai e vem do mercado da bola pra gente no Bate-Bola Nacional. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid. Muito boa tarde, Astrid Nick, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Hoje teve apresentação no Flamengo, agora há pouco Rodrigo Caio foi apresentado de forma oficial para a torcida, deu entrevista coletiva, falou sobre a sua chegada ao Flamengo e principalmente sobre o técnico Abel Braga e o Juan. O Abel Braga elogiou bastante ontem, daqui a pouquinho também a gente vai falar um pouco sobre o Abel. Ontem foi apresentado, o Abel falou, elogiou o Rodrigo Caio, disse que foi uma boa chegada para o Flamengo, um bom reforço, é o primeiro reforço de linha, o primeiro reforço técnico. Foi o Abel Braga e depois agora chega o Rodrigo Caio se apresentando de forma oficial à torcida do Flamengo. E ele falou sobre o Abel Braga, treinador que vai comandá-lo, e também sobre o Juan, jogador experiente, que elogiou também bastante. Vamos escutar o Rodrigo Caio falando sobre essa dupla, falando sobre o Abel Braga e também sobre o Juan.
Primeiro, tive uma pequena conversa com ele, mas cumprimentei. Fico muito feliz em trabalhar com ele. Todos os jogadores que teve a oportunidade de trabalhar com ele me deu as melhores recomendações, que é um cara muito correto, um grande treinador. Então eu fico muito feliz com isso. A questão do Juan é um ídolo para mim, um cara que eu sempre me espelhei pelo estilo de jogo, pela forma como ele encara o futebol e como ele joga. Eu me espelho muito, né, nessas características. Então é um cara que tenho certeza que eu vou aprender muito aqui. Já tinha contato com ele, fico mais feliz ainda de poder jogar ao lado dele, de poder estar no mesmo ambiente que ele. Então isso aí me deixa muito honrado. Eu acho que o mais importante é que todos juntos vamos em busca dos mesmos objetivos, que é as conquistas, que é colocar o Flamengo onde ele merece estar. Então é para isso que a gente vai encarar esse ano.
E esse ano, Astrid Nick, em 2009... A palavra mais importante, mais comentada, e talvez assim, quando a gente pensa em Flamengo em 2019, essa palavra vem à cabeça, é a palavra pressão. Por quê? São 3 anos de grande investimento e o Flamengo não consegue reverter isso em títulos. Jogadores caríssimos e o Flamengo não consegue converter em títulos o investimento feito. E o zagueiro Rodrigo Caio fala sobre a pressão que deve enfrentar em 2019.
Eu acho que dispensa comentários sobre a qualidade de todos os jogadores que tem aqui no Flamengo. Então, claro, quando a gente está num time tão grande como o Flamengo, com a qualidade de todos os jogadores, a cobrança é muito alta. Então, é normal isso. E a gente entra nessa temporada com essa cobrança, com essa responsabilidade, sabendo que cada jogador vai ter que dar o seu melhor. E na primeira conversa que a gente teve com o professor Abel, ele disse isso, ele disse da cobrança que vai ter da parte dele, e a diretoria é a mesma coisa. Então a gente encara de uma forma muito natural também, porque a gente precisa focar somente em trabalhar, em se dedicar, em ter uma preparação muito boa para que a gente possa corresponder dentro de campo. Então, eu acho que é dessa forma. Tudo eu encaro na minha carreira, na minha vida, que não tem fórmula mágica. Pelo contrário, o trabalho dentro de campo, a seriedade, a humildade para trabalhar, para encarar todos os desafios, todos os treinos, tudo o que o treinador pede. Dessa forma, a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos. E eu acho que o objetivo está bem claro, que a gente vai para esse ano para brigar por títulos, para colocar o Flamengo no seu devido lugar. E eu acho que é para isso que a gente vai trabalhar o ano inteiro.
Esse é o Rodrigo Caio, que assinou por 4 temporadas com o clube da Gávea. Astrid.
Meu caro, a hora de vez dos nossos comentaristas, meu caro Mário Silva. Será que dessa vez o Flamengo deslancha, acerta em contratações não só do novo técnico, que é o Abel, como também jogadores de linha? Ou seja, o Abel não teve isso no antigo clube que ele trabalhou, que foi o Fluminense. Não renovaram a equipe, não deram os jogadores que ele queria. O Flamengo está no caminho certo, Mário Silva?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes. Olha, o Flamengo precisa de alguns reforços pontuais para se juntar ao elenco que já tem, mas o elenco tem que ir para campo e ganhar títulos. Não adianta ter 100 milhões de caixa e não ter títulos.
O Abel tem jogadores caríssimos e não ter título.
O Abel é um treinador de alta categoria, passou por um problema sério particular e isso, sem sombra de dúvida, afetou o seu desempenho. Ao perder um filho, ninguém vem ao mundo para perder filho.
Ninguém é de ferro, né?
Não, ninguém vem ao mundo para perder filho.
Claro,
né?
Que não.
Mas aconteceu, e de forma trágica, diga-se passagem, e ele é um treinador experiente, está com 66 anos, foi um zagueiro médio, vi jogar, acompanhei ele como jogador, mas como treinador é muito bom. E tem um problema, que é a montagem de uma equipe que tem obrigação de ganhar, porque é dita a melhor equipe. O Flamengo passou o ano inteiro sendo comparado ao Palmeiras, que é o campeão, e ele é o vice. Então, dentro do contexto, mas o torcedor quer ganhar títulos. Então, ele vai montar. Ele saiu do Fluminense porque o Fluminense não ia dar essa condição a ele.
Não.
O Flamengo está dando. Vamos aguardar. O Rodrigo Caio é um bom zagueiro, mas é um zagueiro baixo. Mas o Flamengo tinha altos e não resolveram o problema. É. Que o Hever alto foi embora.
E Dedé e Dodô?
Dedé?
E Dodô?
Dedé é um assunto para daqui a pouco e é um assunto importante.
Vamos então deixar para daqui a pouco. Meu caro Wagner Gomes, como é que você vê essa situação toda? O Abel, você é tricolor, né? O Abel deixa o tricolor porque uma das grandes reclamações dele, eu lembro disso, era falta de condições de trabalhar, ou seja, o material. Qual é o principal material de um técnico? O jogador. E o Fluminense não tinha condições de dar isso a ele. Flamengo está contratando agora. Você acha que vai resolver o problema do Flamengo?
Olha, é o que todos os... Boa tarde, Astrid.
Boa tarde
aos ouvintes. É o que todos os torcedores estão esperando. O Abel chega, ele mesmo declarou que está com sede de título, né? Isso aí é importante, essa sede de título, assim como o Rodrigo Caio se mostrou muito voluntarioso para,
gostei das
para
falas.
O trabalho.
Gostei.
A fala dele foi importantíssima no sentido dele colocar o técnico no devido lugar e se colocar também
no lugar
em
dele.
Toda a disposição para poder trabalhar. Tem tudo para dar certo, vamos ver.
Vambora. Bom, eu estava me antecipando aí, meu caro Rafael, te atropelando aí.
Não, é verdade.
Me tira da pista.
Vamos lá, ontem também teve a apresentação do Abel Braga de forma oficial, deu entrevista coletiva e falou sobre alguns jogadores. Falou sobre o Diego Alves, disse que gostaria de mantê-lo na equipe, de contar com o jogador agora em 2019. Falou sobre o Trauco aí pro São Lourenço da Argentina, o Flamengo tá barrando em função da questão financeira. Mas o de especial mesmo, em especial, foi o Dedé. Por quê? Porque o Trauco, ele falou assim, não, eu até quero o Trauco, mas se ele quiser ir também, eu
claro,
não vou barrá-lo.
Claro, vai ficar com o jogador que não quer ficar.
Aí, justamente, o Diego Alves, ele falou, conversei com o Diego Alves, agora eu vou esperá-lo. Aí a outra situação foi o Diego, meio campo, que tem contrato até o final do ano. Ele falou assim, não, conto muito com o jogador, ele faz o grupo melhor, mas ele também tem a escolha de se manter ou não. Mas na hora de eu falar do Dedé, aí não, ele fez aquele lobby pro Flamengo, pra ele vir pro Flamengo, disse que esse apelido de mito, que geralmente ele não gosta muito de um jogador receber, ele disse que caiu perfeitamente no Dedé. Vamos escutar o Abel Braga rasgando elogios ao Dedé.
Você está falando de um jogador que eu considero exatamente, nunca caiu tão bem num jogador, um chavãozinho, um apelido mito. O Dedé dispensa comentários. Qualquer treinador do Brasil que você perguntar, se você fizer uma enquete, você terá uma totalidade a 100% de sim, eu quero, eu adoraria ter na minha equipe. É unanimidade nacional. É bom, né? A gente sabe que o Flamengo está tentando, é porque está pensando grande. Agora, como te falei, para o Flamengo tudo é muito complicado, né? Tudo é muito mais difícil.
É, além do Dedé, a notícia que chega agora de Minas Gerais é que o Flamengo está buscando a Arrascaeta. Uma proposta que seria de 10 milhões de euros. Flamengo investindo pesado na Arrascaeta.
Tá com essa bola toda, Rafael?
É, parece que tá, né? Porque tem uma Arrascaeta na mira agora, chega na mira do Flamengo, a Arrascaeta do Cruzeiro, o Bruno Henrique do Santos e o Dodô também, que atuou no Santos na última temporada. Acho que disso aí deve dar cerca, esses quatro jogadores, cerca de 100 milhões de reais, que seria o montante...
Fora o restante do elenco.
Não, que seria o montante de investimento para esse ano de 2019. Claro que o Flamengo pode pagar isso parcelado. Então, esse ano o Flamengo pagaria 50 milhões de reais e ainda sobraria mais algum dinheiro para investir nessa temporada 2019. Mas, mesmo assim, sobrando ou não, é grana para Dedéu.
Muita grana, Mário Silva.
É, o Bruno Henrique, né? Que é do Santos, que não passou bem a temporada, ele pode entrar numa situação porque o Santos também quer o Trauco. O Trauco é um jogador que interessa ao técnico Sampaoli, que é porque o Trauco, na seleção peruana, ele joga no meio campo. E o Abel já deixou transparecer, e não seria surpresa, que ele fizesse um meio campo com três jogadores, e aí ficaria Arão, Cuejá e Trauco. Pode acontecer. Agora, com relação ao Arrascaeta, dispensa comentário, é um excelente jogador. Ele entrava e saía, salário alto, o Cruzeiro também tem que... Agora, o Dedé, esse sim.
É mito?
É um mito. A notícia é um mito. Mito é um apelido forte.
Eu também acho.
Mas ele, quando jogou no Vasco, ele jogou muita bola. Só que ele teve uma sequência de contusões sério no Cruzeiro, que o tirou inclusive de uma possibilidade de ir até a Copa do Mundo. É um jogador viável para a seleção, porque ele tem boa estatura, vai bem pelo alto e embaixo também. Agora, hoje surgiu uma notícia, o Rafael deve estar sabendo, que o Flamengo aumentou de 30 para 40 milhões e que o Dedé já estaria até procurando lugar para morar. Quer dizer, ele não será surpresa se fechar.
Os dois juntos, o Dedé, somente o Dedé e o Bruno Henrique, seria uma quantia de 60 milhões desembolsada pelo Flamengo. Então, o Flamengo investindo forte nesse início de temporada, diferente do ano passado, destacando que no ano passado o Flamengo quase não contratou ninguém. O Flamengo contratou o Vitinho no segundo turno e eu acho que o Henrique Dourado no primeiro turno.
É, e o Henrique o Dourado, que o Rafael tá lembrando agora, é um jogador que o André Abel quer contar. Que o Henrique Dourado dá uma situação de mudar o esquema de jogo. Você joga de uma maneira, com o que ainda tem o que está lá, o Uribe, né?
E o Abel citou o Henrique Dourado, disse que foi um jogador que recebeu propostas e quer contar com o jogador. Ele deixou bem claro. Isso só corroborando com a informação do Mário.
Com certeza. Wagner Gomes, como é que você vê toda essa situação e essa dinheirama toda do Flamengo, rapaz?
Eu vou começar de trás para frente. O Dourado jogou bem com o Abel no Fluminense.
Uhum. Então, é um belíssimo jogador.
O Abel sabe como montar um esquema para ele poder jogar. O Dedé, a meu juízo, esse negócio de mito, eu não gosto dessas coisas de mito. Não sei, isso tudo é muito para puxar marketing.
Fazer o lobby mídia, pelo jogador,
Para mim, mito só tem um. Pelé, acabou.
E o que acontece? O Dedé realmente, ano passado, fez uma temporada brilhante. Ninguém ganhava o Dedé na cabeça. Joga muito bem também, como o Mário disse, no chão. É muito forte. Bota moral lá atrás. Joga limpo. Então, um jogador que cairia como uma luva no Flamengo. A Rascaeta dispensa aí comentários também, que é um excelente jogador. As contratações do Flamengo, se configurarem, embora com muita grana para investir, configurando isso, o Flamengo passa a ficar com uma equipe num patamar bem diferente da do ano passado. Fica com um time muito competitivo. E na mão do Abel, que sabe mexer com essas peças, e é um técnico que tem ascendência sobre os jogadores, devido à sua experiência. Isso é importantíssimo
ele
também.
E tem a linguagem do jogador.
Tem a linguagem também.
São 12 horas e 47 minutos. Bom, vamos seguindo com o nosso Bate-Bola Nacional, chegando a hora do Momento Estádio. Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos. É com você, Wagner.
O Comitê Paralímpico Brasileiro informa a abertura de mais um canal de comunicação direta com a sociedade. O propósito é promover o aperfeiçoamento no Estatuto Social da entidade. Será uma consulta pública, geral e restrita, segundo o comitê. Trata-se de uma forma de aperfeiçoar as bases normativas do comitê, dando vez e voz a todos os segmentos, sem intermediários. Eles querem receber sugestões, críticas, comentários dos afiliados, colaboradores, atletas, técnicos, professores e administradores para manter o CPB na vanguarda da governança esportiva nacional. Marco Aurélio Vieira, general da reserva, foi conduzido ao cargo de secretário especial do esporte. Ele traz em seu currículo posição de diretor executivo de operações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Planejou e executou o revezamento da tocha olímpica. O Ministério do Esporte foi extinto, dando lugar a essa secretaria. Marco Aurélio tem como um dos pontos prioritários a gestão do Bolsa Atleta, que foi cortado pela metade. Isso foi o último ato do governo Michel Temer. O Circuito Mundial de Vôlei de Praia começou ontem na Holanda, em Haia, e vai até domingo. O interessante é que a disputa é feita em um ginásio. Os resultados são importantes para o ranking de entrada e o chaveamento das próximas etapas. Nas duplas masculinas, Pedro Solberg, Bruno Schmidt e Ricardo e Álvaro Filho já estão na fase de grupos, só começando a jogar na sexta-feira. Márcio Gaudi e Vinícius Rezende disputam o classificatório. No feminino, Ana Patrícia e Rebeca estão na fase de grupos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Olha aí, o Timaço Nacional. E que Timaço Nacional, com Wagner Gomes aí contando tudo dos esportes olímpicos pra você. E também a relação de ouvintes aí que o nosso Luiz Ferreira vai trazer pra gente aí. Grande Timaço esse também, né, Luiz?
Grande Timaço, boa tarde pra você,
Astrid Nick,
os amigos e ouvintes do Bate-Bola Nacional, que é muita gente. Roberto Souza, do Rio de Janeiro, Luciano Barreto, de São Paulo, Fábio Pires, do Rio de Janeiro, o Ari Lopes, do Rio de Janeiro, a Josiana Marinho, do Rio de Janeiro, o Ricardo Coutinho, do Rio de Janeiro, o Matson Euler, lá de São Luís, no Maranhão, Isabela Guedes e Pedro Gimenez, do Rio de Janeiro, Sueli Amorim, de Santos, tem uma galera aqui de Santos, né? Sueli Amorim, o Luiz Bernardo, a Gracim Darinto e o Thiago Cuca. Que todo mundo ouvindo a gente de Santos, mas um abraço também pro José Alves Sobrinho, nosso operador da Rádio Nacional de Brasília, que também ouve o Bate-Bola Nacional, não perde um.
Então aí é o Facebook, esse daí foi?
facebook.com/Rádio Nacional Rio, dá curtidinha, comenta lá os nossos posts, daqui a pouco a gente vai soltar um monte de coisa boa lá no Face pra vocês.
Então, pode deixar o seu recadinho lá. Luiz, continue conosco, traga aí as novidades do futebol internacional pra gente.
Futebol internacional, o tradicional jornal francês L'Equipe, ele divulgou a sua equipe ideal da seleção do ano de 2018. Neymar não está nela. A equipe, o Oblak, goleiro esloveno do Atlético de Madrid, o jovem lateral inglês Alexander Arnold do Liverpool, aí na zaga o Varane, francês campeão da Copa do Mundo, jogador do Real Madrid, o Van Dijk, jogador holandês do Liverpool, e o único brasileiro da lista fechando a linha de defesa, o Marcelo do Real Madrid. No meio campo você tem outro campeão mundial, o Kanté, que é jogador do Chelsea, o Modric, melhor jogador do mundo em 2018, do Real Madrid, o croata, e o Hazard, o belga do Chelsea, também da Inglaterra. No ataque, sente-se ataque, Mbappé do Paris Saint-Germain, outro campeão mundial, o Messi do Barcelona e o Cristiano Ronaldo, que na temporada passada jogou pela Juventus e pelo Real Madrid. Beleza, Astrid?
Beleza, meu caro Luiz. Mário Silva, bonita a seleção ou tem alguns comentários a fazer? Tiraria ou colocaria alguém?
Não, acho que está bem colocado. Agora, a questão do Neymar ela é uma questão que ele não fez um bom ano 18. E tem uma outra situação também. Eu acho que o futebol, por exemplo, ele está de férias. Está todo mundo jogando bola, o cara está de férias. Ele tem um privilégio que os outros não têm. Isso parece ruim, parece bom, mas não. É ruim, sabia?
Claro.
Agora eu lembro aqui, a seleção, que aí é o momento de cada um, no momento. O Marcelo Breno está de lateral, mas não joga, tá falando até com o Wagner, um jogador que merece jogar, vai acabar.
Eu gosto muito do Marcelo.
É, muito bom. E Cristiano Ronaldo, Messi, agora tem outros jogadores, por exemplo, Firmino, está fazendo uma temporada fantástica, fez um belíssimo, fantástico. O próprio Mané, que é um jogador do Liverpool também. Entre outros jogadores, mas aí pesa, o Salá também, que anda bem.
Salá melhorou agora.
Salá voltou. Um suíço que joga no Liverpool também.
Shaqiri
tá muito bem, enfim. Aliás, hoje tem um jogão de bola. Então, o Neymar, eu acho que o ano dele é decisivo. Decisivo. Porque a ida dele Paris Saint-Germain, ele ficou trilionário. Mas Paris Saint-Germain, no meu entendimento, é segundo escalão.
Mário, se você me lembrou que eu era uma vez no futebol, que todo domingo vai ao ar com você na apresentação, como figura principal, nós temos um dos programas chamado Promessas que Não Aconteceram. Neymar seria uma maldade, hein?
Sem não, maldade. Não chega tanto.
Isso é maldade. Maldade da minha parte. Fala, Wagner. Agora, foi revoltado, Wagner.
Não chega tanto. Não, é isso.
Eu não fiquei revoltando, não.
Não, eu fiz pra catucar vocês dois.
O Neymar fora, pra mim não é grande surpresa. Porque eu fui um dos poucos a dizer quando o Neymar se machucou. E muita gente foi contra o que
eu verdade.
Falei. Que ele não estaria 100% para os jogos
da Copa do Mundo.
E isso se configurou claramente e também na temporada dele do ano passado. Então não é surpresa. O Marcelo realmente é um excelente jogador. Tem uma grande tendência aí para o meio campo, porque a idade já vai chegando. Ele vai ser colocado no meio campo, provavelmente. E o restante, no momento, os que estavam em boa situação. Se a seleção brasileira fosse campeã, teria mudado um pouco essa figura aqui.
Essa seleção? Ah, não duvido, mas é lógico, a tendência seria essa.
O
Neymar teve uma falta de sorte na Copa do Mundo que aconteceu aqui, que ele estava fazendo até uma boa Copa.
É verdade.
E com ele em campo, a Bélgica não jogaria da maneira que jogou contra o Brasil. O gato sai e os ratos fazem a festa. E o gato, no caso, era ele.
12 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, vamos falar do vai e vem do mercado da bola. E quem traz as notícias desse vai e vem é o repórter Rafael Monteiro.
Dando aquela pincelada no futebol do Rio de Janeiro, algumas modificações, algumas chegadas. Felipe Bastos, ex-esporte, que pertence ao Corinthians, chega ao Vasco da Gama, é o novo reforço, e mais tarde no Vasco da Gama também vai ter a apresentação de forma oficial de Bruno César e Danilo Barcelos. No Fluminense, o Fluminense se reapresentou hoje pela manhã sem o zagueiro Gum e o goleiro Júlio César, que não renovaram contratos, jogadores que não devem atuar no Fluminense na temporada 2019, mas em contrapartida renovou com o lateral direito Gilberto por mais um ano. Em relação ao Botafogo, uma perda, o zagueiro Igor Rabelo está em Minas Gerais, passando por exames, e deve assinar contrato por 4 temporadas com o Atlético Mineiro. Astrid Nick.
Botafogo, ai meu Deus do céu, outro sofrimento esse ano, meu Mário.
Fluminense outro... pior ainda.
Né? Eu também ia falar assim. Esses dois fazem ponta e dupla.
Ah, meu Deus.
De sofrimento. O Maurício estava aqui falando off the record, como diria aquele nosso amigo. Um excelente jogador, esse Igor Rabelo. Mais jogador que o Rodrigo Caio, até, na minha opinião. Mas questão de picuinhas e outras bobagens.
Corre muito isso, lamentavelmente.
Ele é mais jogador que o Rodrigo Caio. E tem mais estatura que o Caio. O Rodrigo Caio é mais baixo.
O que é importante.
Fisicamente também é melhor, fisicamente. Jogador que não se contunde.
Mas...
E leva poucos cartões também.
Mais alguma informação?
Em ação aí.
Tem agora uma do futebol gaúcho. O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do volante Rômulo, que estava no Flamengo, e o Grêmio também fez os primeiros contatos para tentar contratar o meio-campista Walter Montoya. Ele é argentino, está no Cruz Azul do México, mas jogou pouco na reta final de 2018, aos 25 anos.
Estava querendo levar o goleiro também, né?
Exatamente. Foi um investimento alto do clube mexicano e pode sair por empréstimo em 2019 para atuar com mais frequência. O Grêmio perdeu o Marcelo Groi para o Al Ittihad da Arábia Saudita e já se acertou com o Júlio César, mais um que deixa o Fluminense. Astrid.
Olha, o Grêmio anunciou também que o Rômulo vai jogar futebol. Que o ano que passou ele não jogou.
Não disseram pra ele que ele tinha que jogar bola, não.
Não tava no contrato.
É igual o contrato do Neymar, que tira férias agora, em plena temporada?
Marcelo Groi foi pra acertar a vida, porque jogar na Arábia é sair do mercado.
Mas ele esperou ir pra seleção, não foi, fez o certo,
vai ganhar dinheiro.
Pelo menos isso. 12 horas e 58 minutos, 10 segundos.
Paraná Clube São Paulo negocia um novo acordo por ele, o meia Michael Suell.
Terminamos aqui. Comentários.
Não, só lembrando que hoje tem um grande jogo, hein?
Diga.
Manchester City e Liverpool.
Campeonato inglês.
Inglês, com o Liverpool quase invicto há quase 300 dias. Vale a pena ver.
Caramba! Minha gente, 12 horas 58 minutos 45 segundos do programa Bate-Bola Nacional de hoje, chegando ao fim. Equipe de Esportes da Rádio Nacional volta às 17 horas com o programa No Mundo da Bola e durante a programação da emissora mais querida do Brasil, se for o caso, acontecerem grandes notícias. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde. Tchau!
Astrid Nick.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.